Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. O programa é uma parceria da Casa da Leitura da Fundação Biblioteca Nacional com a Rádio MEC. Hoje recebemos Amélia Alves.
Oi, gente. Prezados ouvintes, estou muito feliz em estar aqui hoje.
E também Marcela Giannini.
Olá, ouvintes. Obrigada, Cátia Navarro, pelo convite.
Vamos fazer um ótimo programa, hein? Eu sou Cátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Amélia Alves é poeta e educadora, nascida em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Graduada em Letras e mestre em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, com especialização em TV educativa e processos de educação à distância. Estudiosa das áreas de comunicação, linguagem, literatura e formação dos processos de leitura. É autora de vários livros de poesias, entre eles Vácuo e Paisagem, e Atrás das Borboletas, além do volume 49 da coleção 50 Poemas Escolhidos pelo Autor, em que ela tirou o segundo lugar, ganhando o prêmio Adalgisa Neri. Além disso, no Reverso do Viés, este último livro, conquistou o segundo lugar no prêmio Pizarro Drummond, categoria Poesia Inédita, dado pela União Brasileira dos Escritores. Amélia Alves é membro titular do PEN Clube do Brasil desde dezembro de 2012. Marcela Giannini é atriz e poeta, nascida em Niterói, formada em teatro pela CAL, Casa das Artes de Laranjeiras, e em Relações Internacionais pela UNESA. É integrante do grupo de poesia e performance Madame Caos. Trabalhou como assistente de direção e produtora executiva do projeto Rio de Versos e é coautora e atriz do espetáculo teatral Memórias do Fogo, que esteve em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Tem publicações nas antologias Poesia do Brasil, Um Brinde à Poesia e Verso e Prosa da Ulipe. E eu começo esse programa dizendo que é um prazer receber duas poetisas que são de gerações diferentes, mas que, no fundo, a gente com literatura tem o mesmo objetivo. Não é isso, Amélia Alves?
É, com certeza. O diálogo entre nós, inclusive, é muito profícuo, porque eu sou fã do trabalho de Marcela e acompanho já há muito tempo esse trabalho dela em teatro, e também sou leitora, quanto mais, da poesia de Marcela, que é, apesar da diferença de gerações, eu acho que a gente abre um caminho numa direção mesma, na mesma direção, ou seja, tentando usar a arte para dizer coisas que possam vir a ser fatores de transformação das pessoas. E por isso nós escolhemos a comunicação estética, a literatura.
Marcela Giannini, isso que a Amélia acabou de falar sobre o seu trabalho, ou seja, unindo a poesia, a literatura com o teatro. É um casamento que dá certo?
É, com certeza. É, eu acho mais difícil fazer poesia no teatro do que qualquer outra coisa, né? Porque você tem que adaptar, né? Essa linguagem ao teatro, são linguagens diferentes. É, e a questão, né, da gente ser de gerações diferentes, eu nem sinto isso, né? Porque eu também, né, me identifico muito com a poesia da Amélia Alves, que é muito forte, né? E muito, muito política também, muito consciente. E eu acho que a arte é sempre um instrumento de transformação social.
Bom, se as duas falaram isso, quer dizer que a gente acaba chegando num denominador comum. Amélia Alves, como eu abri o programa, ela ganhou prêmio com esse último livro dela, No Reverso do Viés. Amélia, eu queria que você falasse um pouco desse livro que reúne muitas poesias e cada uma melhor que a outra, viu, gente? Eu li e posso garantir a vocês. Amélia, diga, vamos falar do Reverso do Viés.
Eu vou começar falando da questão da força da minha literatura. Ela é realmente uma literatura muito forte. mas os instrumentos que a gente carrega com relação ao dizer coisas vai se modificando, vai amadurecendo na medida em que a gente vai ampliando o conhecimento de mundo. A leitura de mundo é uma coisa que faz com que a gente entenda que nem sempre o nosso olhar é o mesmo. Esse livro, eu tenho um carinho muito grande por ele, tomei um susto quando ele recebeu um prêmio ainda inédito, porque nesse livro eu quis falar de como eu sou amiga das pessoas, como as pessoas gostam de mim, que me parecia uma coisa muito distante da minha poesia até então. Então, eu aproveito esse livro, por isso o nome No Reverso do Viés, para reverter os meus conceitos de afeto e recolocar as pessoas dentro do meu coração sem ser piegas, sem ser bobona, sem ser uma pessoa sentimentalista. Eu acho que a gente também, quando escreve, a gente moe muito dessas coisas que estão dentro da gente. Eu acho que a poesia é a síntese. Quer dizer, o poema que eu faço é a síntese do que eu estou sofrendo para virar mais gente. Por isso eu sou também educadora, arte educadora. Então, o livro é isso, daí No Reverso do Viés. No reverso, porque eu transformo em verso o que antes doía dentro de mim nesse meu diálogo constante com o ser humano, com as pessoas. E viés, porque eu venho vindo de viés na vida. Essas pessoas vêm vindo de viés. É um pouco aquela coisa de dizer que eu hoje não quero ser feliz e amanhã eu descubro que é uma arrogância muito grande e que eu agora sou feliz, porque eu sei que também sou infeliz. Então, foi a forma que eu tive mais concreta de trabalhar a dialética que move toda a minha poesia. A minha poesia é forte por isso, porque ela é dialógica. Ela me interpela e eu interpelo a poesia. Nós duas brigamos como entidades diferentes, uma dentro da outra.
Eu achei tão interessante você falar, Amélia, que você, na verdade, com a poesia, você moe, e aí você coloca as suas dores para fora, através da escrita, da literatura, porque, de certa forma, ela traduz a poeta. Ou seja, a poesia traduz essa poeta Amélia Alves.
A poesia ou a poeta?
Pois é, traduz o quê?
Traduz o quê? Eu acredito que a arte ela sempre transcende. Ela é sempre maior do que a gente. Qualquer arte, desde que fique transformada num produto viável, no caso, um livro de poesia, nem sempre é um livro fácil de ser lido. E por isso é que eu falei dessa questão de moer e etc. e tal. Porque um livro de poesia, ele, para mim, por que eu faço mais poesia do que prosa? Porque a poesia permite com que eu consiga sintetizar os conceitos. Eu faço uma poesia que é conceitual sem ser aquele conceitual que vem das artes plásticas. Quer dizer, eu estou querendo dizer sempre para mim o que é o amor, o que é a guerra, o que é o racismo. Esse livro contempla tudo isso. Ele é variado porque ele me pega num momento de reflexão muito grande sobre se valia a pena até publicar um livro de poesia. E ele me dá uma lição, esse livro. Tira um segundo lugar, inesperado, como inédito. Nasce premiado para o mundo, para o leitor. E para mim, eu digo, mas será que era bom assim? Será que é isso mesmo? Mas ele quebra o meu rigor com a palavra e transforma a palavra numa melodia muito mais fluida para mim. Na verdade, acho que a musicalidade faz parte da literatura e na minha literatura essa musicalidade vem da minha grande paixão pela música brasileira, pelo entendimento da poesia que vem de Noel a Chico Buarque, passa por outros, pelo meu interesse em música que vem do meu pai, que era um clarinetista, era músico e também era um grande leitor de literatura. Então, esse livro acho que traduz tudo isso. Eu estou falando, inclusive, ele, meu pai, depois de anos de morto, vem à tona nesse livro, tocando a clarineta dele. E eu sentadinho, olhando, ainda com 5, 6 anos, não sei, uma lembrança bonita. Nos outros livros não me permiti tanto isso. Por exemplo, em Atrás das Borboletas Azuis, eu juntei 4 livros pela dificuldade de fazer cada um deles, porque eu venho de uma juventude muito sacrificada pelas censuras e por tudo. Então, falar já era difícil, quanto mais criar o que você queria falar. E aí ficaram presos 4 livros durante 20 anos, desde o meu primeiro ao segundo. E aí eu falei, não, agora eu sou outra pessoa e eu continuo sonhando, são 500 anos de Brasil, eu vou falar de Casimiro e vou homenageá-lo com um verso. Atrás das Borboletas Azuis é um verso de um poema que eu era obrigada a decorar e não entendia como era quando eu era criança. Mas esse Atrás das Borboletas Azuis ficou como exemplo de Brasil, que é preciso correr atrás, procurar o melhor que esse país tem. Cada dia eu estou mais apaixonada por esse país, apesar de tantas coisas que ele passa e vai continuar passando. Mas eu sou brasileiro, então uma coisa do meu projeto literário é eu querer sempre ser e mais uma poeta brasileira. Né?
Aquela que moe as suas dores, não é isso? E que transforma. E eu vou pedir a você, você podia ler um dos nossos poemas aqui desse livro, né, que você escreveu, para que o público possa ouvir e sentir essa poesia de Amélia Alves. Qual que você escolhe?
Sim. Eu escolheria a Outra História da Rosa 2, ou então O Tiro pela Culatra, que diz exatamente essas coisas. A Outra História da Rosa 2 está na página 81. Eu vejo, a rosa, para mim, é um símbolo do ser mulher. Ser mulher naquele sentido tradicional, burguês, convencional, não é? Aquela coisa assim, a bolsa de mulher é uma coisa horrível. Quando abre, tem coisa demais. Tem, porque ela tem que fazer tudo, ela tem que trabalhar, tomar conta de criança, casar. Eu não tenho que nada, eu sou uma mulher livre. Então, a rosa, para mim, foi essa simbologia da rosa. Foi uma coisa que marcou desde as minhas leituras de Emily Dickinson, das minhas leituras das poetas que vieram lutando e que algumas sequer saíam de casa. E eu saio de casa, eu faço tudo, eu pulo carnaval. Então é isso aí. A Outra História da Rosa é a 2. A Outra História da Rosa 1 está no primeiro livro. A rosa tatuada, ainda que posta ao alcance do nada, sobrevive aos efeitos de seus espinhos, quando se perde em pétala espalhada por galhos secos da roseira em luto. Cinzenta e violácea, tal figo em cauda, reveste-se de flor em fruto, no que se assenta sobre o que respalda. Diante do que se lhe avermelha, o rubor da paixão a sangue pisado, ao pé do que se diz amado, estende-se em jardim, insone e insistente, inscrita a ferro e fogo em pele ardente, na pressão do dedo. Cravo em riche que a transporta em trilha de caminho torto, quando se abre em rota insana e triste, legenda de amor em perda e aborto.
Ufa, hein, Marcela, que poema. Você lembra o momento em que você escreveu o... Amélia?
Eu sei que ele foi escrito depois de 2005, mas é porque eu escrevo todo dia e eu deixo aquelas coisas ali, depois eu vou adaptando para o que eu quiser. Eu não deixo de fazer, de escrever. E muitas vezes já escrevo com o verso pronto. Eu acho que isso daí ocorre em função do que eu já tinha dito antes. Eu estou falando muito do meu projeto estético, mas eu tenho projeto para tudo. Quer dizer, eu era criança e dizia, eu tenho que não ser igual a essas mulheres que eu estou vendo por aqui. E eu ia seguindo isso. Para isso, precisei estudar muito. Fui precoce. Eu terminei o ginásio com 14 anos. Terminei o normal e o clássico com 17. Fiz 2 cursos, porque eu tinha que ter dinheiro. Então, eu sou muito pragmática com relação à vida. Para mim, a literatura não é sonho. Literatura é uma ferramenta em que eu consigo dizer com palavras escolhidas por mim, com a calma necessária, tudo o que eu quero dizer para esse mundo torto, para esse mundo que criou culturas diversificadas, mas que todas elas põem a mulher na situação de ser escrava, de ser incompetente, de ser tudo isso. E além do mais, ter que criar os filhos e receber reclamação de marido. Eu venho dessa geração, mas não participei dela. Eu participei daquelas que foram à luta, como a minha mãe foi à luta. Mãe negra formada em 1941, das primeiras mulheres formadas, votou desde o começo, porque o voto da mulher é em 36, e ela não abriu mão, quando casou com o grande amor da vida dela, de continuar
dando aula, alfabetizando, esclarecendo as pessoas, dando ferramentas para que elas pudessem crescer. E eu, como sou filha dessa professora, quando eu aprendi a ler, ela não viu. Eu sou um caso de autoalfabetização. Por isso, pude ler todos os livros que eu não leria, porque eram proibidos para criança, escondida. Porque ela não imaginava a minha capacidade de leitura. Imagina que o primeiro livro que eu me lembro é O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que depois eu li em inglês na Faculdade de Letras. Então, aquilo me marcou. Eu queria, de uma certa maneira, ter alguma coisa minha que só rejuvenescesse. E isso, contraditoriamente, é um envelhecimento. Não, a juventude era mais velha para mim do que eu sou agora envelhecendo.
Interessante. É porque, na verdade, Amélia, isso independe do corpo. Não é? Isso não tem nada a ver com o corpo. Sim. A mente, ela realmente, nesse caso, ela é dissociada do corpo. Marcela Giannini, você ouvindo tudo isso aqui que a Amélia está falando, inclusive sobre a questão da mulher, da questão de tudo que as mulheres no passado fizeram, e você hoje super jovem aqui presente, a sua poesia também reflete, de certa forma, toda essa história?
Também, essas questões sempre vão permear mais objetivamente ou mais subjetivamente, né? A nossa poesia, porque a poesia também é estar no mundo, né? A gente não pode estar dissociado, né, das coisas que estão acontecendo.
E isso, por exemplo, você coloca nos seus espetáculos, o espetáculo que você encenou, por exemplo, Memórias de Fogo, que foi encenado por você. O que, que o público, por exemplo, encontrou nesse espetáculo?
O Memórias de Fogo é um espetáculo com a direção do Saad Bianchim. Ele roteirizou poemas meus e dele, então é um espetáculo teatral, multilinguagens de poesia, poesias minhas e dele, e projeção de poesia visual do Cello de Barros. E o Cello disse que esse é o primeiro espetáculo no Brasil, né, com projeção de poesia visual. Todas as músicas do espetáculo também são poemas que foram musicados. Por exemplo, O Amor, do Mayakovsky, né, por Caetano Veloso. O poema do Cacazo, Lambada de Serpente, que foi musicado pelo Djavan, entre outros.
E você, na verdade, você recita, você declama um poema e tem que interpretá-lo.
Claro, ali é no teatro, ele é todo decodificado em gestos, e no caso do Memórias de Fogo, né, poesia dançada, interpretada, né, projetada, o espetáculo inteiro é de poesia, mas na linguagem teatral. E resultou num espetáculo bem impactante.
Eu queria então que você agora, você recitasse uma ou duas poesias que você coloca no teatro para a gente ter o impacto dessa força.
Nó na garganta. Eu, muda como um peixe, inquieto pássaro sem asas, obstinada da ausência, mastigo lentamente silêncios, em a mudez do vento e o lamento da aurora que se perdeu no tempo. Aceno a longínquos barcos onde não me esperam. O canto dos enlutados e o pranto das viúvas já não me comovem. Apenas o gesto que se deteve no ar, as palavras que faltaram, mutiladas asas, esse instante de aflição, como um pesadelo do qual não se consegue acordar, como um segredo que não se pode trair, um nó na garganta que eu não pude desatar.
Amélia Alves, viu o nó na garganta que eu não pude desatar? Gente, aquela coisa que fica presa e que a arte, como a própria Amélia Alves dizia, ela é capaz de colocar você em situações de liberdade, de libertação. Como é que o público reage a um espetáculo de poesia assim no teatro, Marcela?
Olha, alguns ficam surpreendidos, porque alguns, quando vão assistir um espetáculo de poesia, eles esperam, às vezes, uma coisa mais, até mais leve, né? E eles saem muito impactados, mas o impacto tem sido positivo. Tem sido positivo. E a gente fez um mosaico, né, nesse espetáculo, com várias temáticas. O amor, né? Não só o amor, né, privado, como o amor social, né, no sentido mais amplo, como a própria poesia Amor, poesia do Mayakovsky, né, que foi musicada também. Sociedade, niilismo. E no final, a gente... o único poema, né, que não é meu, é do Sadi, a gente finaliza, né, com dois poemas que não são nossos, mas o resto do espetáculo todos são poemas nossos, né, com Brecht e Mayakovsky, cada vez mais atuais. E também tem, né, muitos poemas políticos.
Você, na verdade, vocês encerram com Brecht e Mayakovsky. Por que a escolha desses dois?
Porque ainda são muito atuais, né? Eles passam em revista, né, tudo o que está acontecendo e continua atual, né?
Se eu pedisse a você para você recitar também um desses poemas, você faria aqui agora?
Claro.
Então vamos lá, qual que você escolhe?
Vou falar um poema do Brecht. Aprende, lê nos livros, lê nos olhos, aprende a ler jornais, aprende. A verdade pensa com a tua cabeça. Faça perguntas sem medo, não te convenças sozinho, mas veja com teus olhos. Se descobriu por si, na verdade não descobriu. Confere tudo, ponto por ponto. Afinal, você faz parte de tudo. Também vai no barco, vai pagar o pato, vai pegar no leme um dia. Aponta o dedo, pergunta, o que é isso? Como foi parar aí? Por quê? Você faz parte de tudo. Aprende, não perde nada, das discussões, do silêncio. Esteja sempre aprendendo, por nós e por você. Você não será ouvinte diante das discussões, não será cogumelo de sombras e bastidores, não será cenário para a nossa ação.
Olha, assim, eu imagino como não deve ser de arrepiar ver você declamando num palco um poema desse, e que é impossível que a gente acabe de ouvir e a gente não pense e reflita. Você acha, Marcela Giannini, que a poesia hoje no Brasil, ela também serve muito como reflexão?
Claro, a poesia sempre é reflexão, né? É estar no mundo. Qualquer poema, o Ivan Proença fala isso, né? Até um poema de amor, né? Nenhum poema de amor é inocente. A arte, ela é transformadora e ela é um elemento de transformação e é um elemento de responsabilidade também, né?
Responsabilidade, eu achei muito interessante você colocar isso, hein, Amélia Alves? Sim, a questão da responsabilidade com o que se fala, com o que se escreve, isso. Com o que o artista interpreta e coloca para seu público, Marcela. No caso, você também, Marcela, participou e participa não só como atriz, mas você participou de outras antologias, em vários livros de poesia, eu mesma falei aqui no início do programa. Como é que foi a participação? Como é que você vê a importância de livros de antologia que reúnem vários poetas, cada um com o seu texto, cada um com a sua poesia? Qual a importância de um livro desses?
Olha, é muito bacana, você reúne muita gente e cada um é um projeto diferente, né? Reunindo, encontrando todos esses autores, Poesia do Brasil, por exemplo, é de um projeto do Ademir Antônio Baca, que está fazendo 25 anos esse ano, né? Que é o Congresso Brasileiro de Poesia, que leva a poesia para a cidade de Bento Gonçalves, né? Durante, assim, né, em toda a cidade, né? Enquanto o congresso acontece durante uma semana. Isso acontece há 25 anos, já levou muitos poetas de todos os lugares. E é uma antologia que circula, então, no Brasil inteiro e fora, né? Que tem poetas de fora também, do Canadá, Uruguai, Argentina, de muitos lugares. Então, acaba sendo um encontro muito legal.
E também, eu acho, né, eu estava pensando aqui, que a oportunidade de muitos poetas que às vezes não podem bancar ou não podem ainda publicar o seu próprio livro, mas têm os seus trabalhos, têm os seus poemas e que gostariam de expor o seu trabalho. Então, uma antologia como essa, ela reúne muita gente e, ao mesmo tempo, é a oportunidade de você ter o seu poema visto em livro. E lido também, e aí você também pode participar de muita coisa. Aliás, você, Marcela Giannini, você participa, não é? De vários saraus, de encontros de poetas. Está cada vez mais acontecendo isso? A gente está revivendo de novo? Está renascendo essa coisa do encontro para a poesia?
Ah, já tem alguns anos, né? Que eu acho que tem muitos, muitos saraus, né? E completamente diferente, né, um dos outros. Tem Pelada Poética no Leme, Ratos Diversos, Corujão da Poesia, o Rio Diverso, que o Sadi Bianchim faz, né, em vários lugares diferentes. O último foi no CCBB, em 2017, que foi assim, né, um evento multimídia com exposição de poesia visual de 22, com 70 poetas de 22 países diferentes, com curadoria do Chelo de Barros. Nós fizemos uma homenagem ao Vladimir Dias Pino, né, que é o criador do poema Processo, é maravilhoso. E tudo isso. E com o espetáculo teatral, né? O Memória estava lá também. Chamamos vários poetas da cidade, fizemos performance. Então, são esses encontros.
E tudo isso, na verdade, resulta, como a gente estava falando aqui, e a Amélia disse, na potencialidade da gente levar mais texto, mais arte, mais significado à vida das pessoas. Quer dizer, você abre esse leque, né, Marcela? Com certeza. Eu vou, antes da gente passar aqui para nossa querida Amélia Alves e continuar aqui com a Marcela e pedir a elas que elas falem mais dos seus poemas e das suas poesias, eu vou ter que ir para o intervalo do Conversa com o Autor. Mas a gente volta já, já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
E a gente volta aqui o Conversa com o Autor hoje, um Conversa com o Autor premiado com muitos poemas, recebendo duas escritoras que circulam pelas várias artes. Uma que escreve poesia premiadíssima e que lida com a educação, Amélia Alves, com a comunicação, já falou com a gente do livro dela, O Reverso do Viés, no primeiro bloco, já leu poesia aqui pra gente do livro, vai ler mais, e também a nossa Marcela Giannini, que é atriz, com várias experiências em espetáculos, que participou de um espetáculo no Rio recentemente, misturando poesia e teatro, e que também tem seus poemas publicados em várias antologias. A nossa conversa circula em torno disso, e eu volto para você, Amélia Alves, pedindo a você que você, mais uma vez, escolha um poema do seu No Reverso do Viés para abrir esse nosso bloco.
Eu escolhi um poema bem sintético. Na verdade, eu nasci como poeta, agora me dou conta, dentro da poesia concreta, daquela coisa que revolucionária. Também passei a gostar muito de literatura quando conheci Mário de Andrade. E olha que está falando aqui uma aluna de letras. E tinha que dar aula de literatura de tudo, né? Mas a gente consegue também aprender com esses outros que a gente não prefere. Porque eles trazem também uma noção de que literatura é ferramental também. Você não tem a palavra, mas você descobre a palavra. Então, dos poemas mais, não é mais antigo, esse é bem para cá e tudo, bem na véspera do livro ficar pronto, Eclipse. O que passou por trás do sol foi a lua. Só para translacionar o que me faz de reta pura e rota nua. O que saiu de trás da lua foi o sol. Só para rotacionar em arco tonto, meu corpo inteiro leve e torto. Esse é um poema moderno. Eu sou modernista. Quer dizer, preservo o modernismo. E também preservo a possibilidade de você desafiar as formas de escrever. Meu pé é mais no mundo à frente.
Marcela, meu pé é mais no mundo à frente, é ótimo, hein? Podia ter saído aí para mais uma poesia, hein, Amélia?
Não tenho as dúvidas.
Marcela, você sente que é preciso, ou o poeta, ele tem que estar realmente, como a Amélia está dizendo, com o pé à frente, com o olhar à frente, é alguém que está mais um pouquinho? Ele tem que estar mais esse pouquinho?
É, poeta, né, antena da raça... Né? Estava falando da a coisa da responsabilidade, né? A poesia, o teatro, eles já são intrinsecamente, né, políticos, e porque qualquer interferência na esfera pública é política, e se você acha que não, ou você é alienado, ou você é... Está mal intencionado, né?
Exatamente. Não, e isso faz parte do cotidiano. Na verdade, reflete, lógico que fala do nosso dia a dia, né, Amélia? Você que lida com educação e comunicação, Amélia, onde é que você acha que entra hoje, por exemplo, a gente sabe muito bem que nas escolas, gente, se lê pouca poesia, que deveria ter mais gente escrevendo poemas, mais estímulo à garotada. Você que lida com comunicação e educação, Amélia, qual é a sua opinião sobre isso?
Olha, eu acho que a gente vive um momento bastante caótico. Eu acho que hoje é muito complicado. Eu preparei, eu me especializei em formação de leitor, mas leitor de tudo. Há 10 anos atrás, a minha oficina de leitura fazia muito sucesso. Eu tinha ido pela casa de leitura para a Bahia, para a terra onde meu pai nasceu, para o Baixo Sul da Bahia, e lá as pessoas não tinham a menor noção de quem eram elas. Ou seja, eu era uma moça de fora que vinha ensinar para eles que eles também tinham leitura.
Então, peguei um filme lindo chamado Narrador de Javé, em que uma comunidade queria escrever a sua história. Isso me interessou sempre, que eu escreva a minha, que outro escreva a dele. Não precisa ser escritor, basta ter consciência do texto que você carrega, não é? E aí aqueles alunos, foi uma coisa linda aquele encontro com aqueles alunos. Depois daquele encontro, eu fiz esse livro. Porque eu comecei a ver, eles escreviam para mim, entravam no Facebook e diziam, professora, estou dizendo para todo mundo que passou uma mulher linda, que uma moça maravilhosa, que ensinou coisas que a gente não sabia e nós agora estamos montando um grupo de teatro, coisas assim. Então, o papel do educador para mim seria, para mim, uma educadora ainda hoje, atuante enquanto teórica, é despertar o mundo desse caos onde ele dorme em cima de um caos. Se eu hoje tivesse que fazer uma oficina, eu estou reformulando as minhas ideias o tempo todo, eu teria que ensinar alguém a desligar o celular enquanto algo importante ocorre. Hoje o tempo passa muito mais rápido do que passa. Eu mando um e-mail para ela e daqui a 10 segundos eu já quero que ela tenha respondido. Então eu esqueço que ela é pessoa. Aí entra a educadora. Esqueço que ela está namorando. Esqueço que ela é uma mulher linda, está sendo observada. E isso tudo são leituras que surgem de uma coisa só. E a leitura de mundo então explode como síntese. E eu fico preocupada porque eu acho que quem lê, escreve. Quem escreve, lê. Lê o mundo, lê as coisas. É daí que eu começo. Sofrendo com uma menininha que se alfabetizou sozinha, que além de tudo era negra, filha da professora negra na escola, e que um dia parou uma escola e disse, eu não acredito nesse livro, porque esse livro era a melhor aluna da turma, estava na quarta série, tinha 8 para 9 anos. Eu não acredito que o que ele está dizendo seja verdade, que tem uma raça que é mais inteligente do que a outra. A minha é negra. Você não é negra. Não diga isso, menina, coitada. Sou negra. Minha mãe é negra, meu pai é branco. Eu me criei com tudo isso. Eu fui criada para melhorar isso. Entendeu? Porque eu fui discriminada por várias coisas. Inclusive porque, quando aprendi a ler sozinha, eu não aprendi a ler sozinha, não. Eu aprendi a ler com o mundo. Eu tinha vontade, tinha uma curiosidade que não morreu. Hoje eu sou melhor do que era naquela época. Porque naquela época eu não sabia que pecado eu cometi porque eu li o retrato de Dorian Gray.
Só ficou sabendo depois, né? Mais tarde, né, Amélia?
Não, fiquei sabendo mais tarde de uma maneira dura. Porque lendo em inglês numa faculdade de letras em que você já entrava já com proficiência. Senão você não passava. Não é? E achei aquilo lindo. Eu me apaixonei por Oscar Wilde desde criança. Porque eu acho que eu não sou Oscar Wilde, mas nós todos temos peles que as pessoas veem, mas a gente quer a pele que é da gente, não é? Por isso eu escolhi um poema aqui.
Vamos então, antes da gente passar para a Marcela, vamos ouvir o poema que você escolheu.
Eu vivo perguntando, então agora eu estou numa fase de escrever poemas afro. Assim como o Baden Powell fez com Vinícius, aqueles sambas afro. Que pena que aquilo parou. Mas aquilo era um conhecimento do meu povo inicial. Então, hoje eu vejo de Aruanda, que eu aprendi essa palavra na música. Mas onde é Aruanda? Lá onde o vento assovia e sibila mais forte. O sabiá canta e a jandaia menina sonha. Com tardes de amor e alvorecer de verde floresta. Onde a onda cresce mais que verde e alcança a entrada de oceanos e mares de bravios, onde o que se semeia, se planta, se cumpre, quando as sementes mais puras desabrotam e vingam, onde se pesca o peixe sem rede, anzol ou puçar, e se come com a mão arroz, farinha, feijão. Lá no meio do mundo, um redemoinho que sacode e balança, no final do tempo que passa e cansa, promessa de esperança. Por entre as dobras das nuvens em busca da noite, num esga de dor e sinal da cruz, onde o chocalho zune, zoa num facho de luz, a subir qual corda bamba, quando a tristeza vira magia, imaginação e samba, enquanto se alteiam os voos dos grandes pássaros no céu azul e claro, lá é que fica Aruanda.
Ai, vamos para Aruanda, não é isso, Marcela Janine? Vamos junto com a Amélia Alves para Aruanda. Marcela Janine, A Amélia falou tanta coisa aqui interessante, e uma das coisas que eu peguei foi quando ela diz que a pessoa pode fazer várias leituras. O que, que você lembra da menina Marcela, aquela que ia para a escola? Era uma menina que teve estímulo para a poesia, para o poema? Havia isso na escola ou você sentiu falta? Você acha que deveria ter? Isso não foi uma coisa que fez parte do teu cotidiano? Como é que você vê isso?
Eu tive estímulo. Meus pais são professores. Então, eu sempre fui, desde muito pequena, assim, cercada de livros, e meu pai e minha mãe sempre me estimulando muito, muito a ler. Então, eu sempre fui cercada, assim, pela literatura, e sempre gostei de ler desde muito nova.
E na escola?
Na escola, eu estudei numa escola, assim, também que alimentava também essa coisa. Mas eu já tinha muito em casa, então, naturalmente, aquilo já estava em mim, então... Mas na escola, você diz, desde pequenininha, né? Sim, era uma escola com viés, assim, bacana, que estimulava as artes.
Isso faz diferença, Marcela?
Muito. Eu acho que faz, sim. Eu acho que tem gente que, às vezes, não é estimulada, e lá na frente, né? Então, isso, né, eu acho que ajuda a encurtar esse tempo, né? De você se encontrar... Né? Então, mas eu acho fundamental assim, você ser estimulado desde cedo, né? Com a literatura, com as artes, com certeza. Literatura, né? Livros, né? São fundamentais desde você pequeno, ainda mais agora, né? Com toda essa tecnologia. Né?
Como é que você vê a nova tecnologia, as redes sociais, inclusive muitos poetas hoje publicando seus poemas nas redes sociais?
Sim, bom, particularmente, entrei muito tarde, eu não tive nem Orkut, passei a, né, depois eu entrei no Facebook para divulgar meus espetáculos, né, performances, então, e depois passei a usar, por questões de trabalho mesmo, mas eu acho bacana quem se utiliza dessa ferramenta bem, porque ela é muito útil, né, também para divulgações e para as trocas também, né.
Marcelo, eu queria pedir a você, para você então agora, falar mais um poema seu que você declama no seu espetáculo, por favor.
Pensam que me mataram? Ressuscitaram o ideal. Pensam que me enterraram? Plantaram uma semente. A epígrafe do meu poema são palavras do pai da Valquíria, que foi guerrilheira no Araguaia, e ele deixou essas duas frases antes dele falecer para a irmã da Valquíria, Valéria Costa, colocar no túmulo da Valquíria caso o corpo dela fosse encontrado. Língua apunhalada, língua de sangue, crua mordaça, navalha na carne, destinos selados a ferro, fogo e brasa, por esses, os que atiram por trás, cantos calados, prantos serzidos, bocas costuradas, tantos retratos amarelados, tanta partida sem despedida, tanta despedida sem abraço, tanta dor nesse tempo que não passa, essas moças, esses moços, por onde andam? Essas moças, esses moços, onde jazem? Tanta ferida aberta, Araguaia. Tantas vozes dissonantes que o tempo não cala, tantos nomes desfigurados que a história não apaga, tanta luta, tanta morte, tantas vidas em suspenso, tantos filhos. Não voltaram para casa? Essas moças, esses moços, por onde andam? Essas moças, esses moços, onde jazem? Língua apunhalada, língua de sangue, ferida aberta, Araguaia.
É o poema que você acaba de declamar, enfim, o Araguaia, ele é um poema forte. Quando fala de bocas costuradas, línguas presas, porque é bem isso. Foi uma guerrilha que aconteceu na época da ditadura militar no Brasil, na década de 70, em que realmente muitos jovens foram acreditando num projeto de, enfim, que conseguiriam, através da guerrilha armada, vencer o exército brasileiro e militar e combater a ditadura. E foi um projeto que, no final, foi sufocado pelos militares e que muitos jovens acabaram desaparecendo, outros morrendo, e muitos pais, realmente, como o pai da Valquíria, não conseguiram enterrar os corpos dos seus filhos. É um poema muito forte esse, Marcela.
E o título, Língua Apunhalada, remete a uma obra da Lígia Clark, né?
Nessa conversa aqui com a Marcela Giannini e a Amélia Alves, a gente percebe o quão sério é escrever um poema. O quão sério é pensar em cada palavra que se coloca naqueles versos, que muitas vezes para nós são lidos rapidamente, ou às vezes até de uma forma leve, né, Amélia? E que aquele poeta, ele se debruçou um tempão para chegar àquela palavra, um tempão para aquela oralidade que a Marcela diz aqui. Amélia, isso acontece com você?
Acontece, eu acho ótimo. Eu saio correndo para escrever quando isso acontece. Porque, do mesmo jeito que eu aceito a vida como sendo um desenrolar de contradições, não tem bem ou mal, não tem bom ou ruim. Tem o que é bom e o que é ruim para mim. E pode ser outro dia diferente, o que era bom vira ruim. E eu acredito nessa dialética, sim, que essa dialética que me faz me renovar. Entendeu? E aí eu fiquei pensando aqui com relação a essa colocação sua, e vocês estão conversando, e eu também aqui estou pensando no que vocês estão dizendo, eu acabei abrindo aqui num lugar, no livro, num poema chamado Ancestrais, que exatamente descreve o projeto poético de um poeta qualquer. Não é só o meu, não. Porque eu... Me disseram que eu tinha que virar negra, porque eu não era. Em alguns lugares eu era branca. Eu digo, não. Eu tenho que virar eu. Eu não posso. Eu tenho que ser forte. Para essa briga, eu tenho que ser forte. Então, um poema que eu fiz num dia 20 de novembro, porque eu fui subsecretária de Defesa e Promoção das Populações Negras e senti essa coisa de uma maneira ampla, confusa, e vi que muita gente sofre muito. Eu também sofro, mas eu acho que o sofrimento me leva a um dia mais alegre. No caso, fazer um poema ou fazer um samba, não sei. Mas eu me sinto muito alegre de ter essa origem afrodescendente. É uma coisa que muito me orgulho. Eu acho que eu sou bonita porque eu sou afrodescendente. Eu acho que eu falo bastante porque sou afrodescendente, porque a minha origem não é de ser escrava. Eu não sou neta de escrava, eu sou bisneta. Tudo isso eu procurei saber. E aí eu escrevi num dia 20 de novembro, em que eu estava no Monumento de Zumbi, com Leonel Brizola, que era o governador, eu recém-subsecretária. Eu pensei isso, ancestrais, e escrevi para meus griôs, para todo sempre, pelo 20 de novembro, dia da consciência negra. Lá vão as minhas peripécias de pensamento. As coisas que não vivi me foram dadas por memória de espíritos reencarnados nos gritos de nossa história, em lances de chibatada, nos passos de luta e dança, nas voltas de espada e lança. E relembrança dos tempos de banzo a redescobrir sagas de pai, de mãe, avós e chagas de bisavós, cantos de tataravós em portas de identidade, promessa de liberdade. A reescrever o que me for de futuro. Em dor, ainda.
Amélia ficou emocionada aqui com a gente. Porque o poema, ele leva a isso mesmo, né, Amélia? A gente fica à flor da pele. Quando lê, quando escuta, e principalmente você, autora da obra, quando revive, não é? Porque você revive mais do que você escreveu, você revive muita coisa.
Muita coisa. Tudo que eu estudei, que eu sei de ciência humana, tudo me ajudou muito a redescobrir essas coisas. Mas eu conheci minha avó branca, filha de negro, filho de um suíço com uma negra, que era uma mulher extraordinária, que não estudou. Era minha madrinha e ela ia visitar duas famílias quando eu fui morar em Campos. Eu nasci lá, mas não morei lá a vida inteira. Mas a história de Campos é bem dura com relação a isso. E eu via minha avó todo dia sair de tarde. Eu tinha 10 anos, já estava no primeiro ano do Liceu de Humanidades, que foi onde me enfiaram. E aí eu via minha avó sair toda bonitona, ia fazer visitas. E com a minha avó eu descobri isso. Ela ia fazer visita. Num dia ela ia à casa da família negra dela. No outro dia ela ia à casa da família branca. E eu falei para ela, eu posso ir com você? E foi um aprendizado. E eu gostei muito mais da família negra do que da família branca, porque a família branca era um extrato, uma coisa fechada.
E a família negra era negra mesmo. Então, tocava tambor, cantava, falava alto. E vovó adorava aqueles irmãos, gostava muito. Porque ela foi filha única dessa relação desse suíço com negros. E aí ela ficou com as duas famílias. Agora, como ela conservou essa memória, essa ideia de família, é uma coisa extraordinária. Isso é ser brasileiro.
Marcela, eu vou pedir a você, a gente está no finalzinho do programa, assim também como a Amélia fez, eu queria que você escolhesse mais um poema para você falar para a gente, declamar para a gente.
Uhum. Masks. Não é alegria, é histeria, não é felicidade, é euforia, não é amor, é dependência, não é desejo, é saída de emergência. Não é tranquilidade, é sublimação, não é verdade, é versão, não é mão dupla, é contramão, qualquer passado é construção. Não é diálogo, é monólogo, é entretenimento, não diversão, não é padre, é marquês de Sade, não é absoluto, é relativo, não é casto, é castrado, não é Nelson Rodrigues, é reacionário, não é o que eu digo, é subtexto, não é o que falo, é o que calo, não é dor, é drama, não é boêmia, é brama, não é calma, é monotonia, não é cor-de-rosa, é anilina, não é civilização, é indie vestindo Adidas. Não é força, é músculo, não é aurora, é crepúsculo, não é fantasia, é surto, não é direito, é furto, não é Che Guevara, é boina de marca, não é alternativo, é repetitivo, não é cautela, é medo, não é trabalho, é emprego, não é loucura, é desespero, não é o outro, sou eu no espelho.
Gente, olha, que cadência, não é? Na construção desse poema, na leitura desse poema, e... No finalzinho, se você diz que fala do espelho, eu diria que é o reflexo de tudo que você falou para a gente hoje aqui, Marcela, meio que resumidamente. Marcela Giannini, o que vem por aí nesse 2018? Projetos, enfim.
Bom, a gente vai continuar com o espetáculo Memórias de Fogo, né? Espetáculo multilinguagens, com muita poesia brasileira cantada, interpretada, dançada, projetada.
E se alguém quiser entrar em contato com você exatamente para falar de poesia, vocês têm uma página, você tem como ser achada, algum endereço de contato?
Tem a página do Memórias de Fogo no Facebook.
É só acertar a página Memórias de Fogo e tem alguma pessoal também que pode te achar ou você, algum e-mail?
Sim, o meu é Marcela Giannini e o meu e-mail Marcela Giannini, G-I-A-N-N-I-N-I, @hotmail.com.
Ok. Amélia Alves, a gente nesse finalzinho, vou pedir a você também como é que o pessoal faz para te encontrar, se quiserem o livro, como é que fazem também.
O livro tem uma página no Facebook, onde eu recebo as resenhas e onde eu converso com o leitor. Aliás, esse livro me deu mais essa oportunidade. Eu tenho conversado com os alunos de letras das universidades brasileiras, que são esses blogueiros, são leitores. Tenho aprendido muito com eles e o diálogo é muito bom. Porque eles escrevem com a linguagem deles, não com aquela linguagem enlatada do discurso da teoria literária. Mas é com o coração.
Então, basta a gente procurar no Facebook. No Reverso do Viés. Isso, não é isso? No Reverso do Viés, de Amélia Alves, e deixar ali o seu recado ou trocar ideias com a Amélia sobre os poemas.
E se quiserem um livro, a gente manda, com certeza. A página está indicando a Ibis Libris, que é a minha editora. Mas podem, inclusive, ligar para mim também, ou então para Valéria Martins, que a gente encaminha o livro, tá?
Ok, ok, Amélia. Você quer terminar com um poema?
Eu quero. Vês. Confidência. Para Drummond. Sou de Campos. Por isso sou áspera como a textura da folha da cana. Nasci em Campos. Por isso sou plana, tal a plenitude da planície. Sou planície. Por isso sou fluida como um melado, escorrida entre ferros e mãos, encardidas de sol e escravidão. Sou moenda. Por isso sou seca, como bagaço largado pelos currais. Sou dos Campos dos Goytacazes. Por isso quero beira de rio, Paraíba e vento nordeste, assanhando a cabeleira dos canaviais. Eu sou uma poeta brasileira.
Ai, que emoção!
Consegui falar da minha terra natal desse jeito, né? E discutir com Drummond, porque ele fez a confidência do Itabirana. No dia que ele morreu, Eu tomei um susto muito grande e eu estava trabalhando na Secretaria de Educação com a minha equipe e falaram, Drummond morreu, deu no rádio. Eu sentei e escrevi, eu tinha sempre um caderninho, sempre tenho um caderninho para onde eu vou. Escrevi esse poema pronto desse jeito.
Gente, olha, é com muito orgulho que eu digo que eu estive hoje aqui com duas poetas brasileiras, com duas artistas brasileiras na essência, com duas mulheres brasileiras que traduziram muito o que elas vivem e o que elas sentem. Obrigada, Marcela Giannini, pela presença.
Obrigada, Cátia Naval, foi ótimo.
Obrigada, Amélia Alves.
Obrigada, querida, foi um prazer enorme. Os ouvintes não têm noção de como hoje foi um dia feliz para nós três.
Isso, foi mesmo, é verdade. Com gravação de Fábio Silveira e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor fica por aqui. Obrigada e até o próximo programa.
Conversa com Autor. Realização MEC AM, em parceria com a Casa da Leitura, Fundação Biblioteca Nacional.